Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos dar sequência na nossa caminhada. Amém? Rumo à terra que Deus prometeu. Qual foi a terra, Josias, que Deus prometeu? Hã? Josias está dizendo aqui que foi o céu. Bruno, qual foi a terra que Deus prometeu? Nós estamos caminhando, eu falei. Nós estamos dando sequência. Nós estamos dando sequência à nossa luta, né? Rumo à terra que Deus nos prometeu. Qual foi a terra que Deus nos prometeu? Hein, Bruno? Nem a coisa não colou para ele, não, filho? Está tentando colar, mas não. Soprar, né? Na escola falava soprar, né? Rumo à terra que Deus prometeu. Qual foi a terra que Deus nos prometeu? Rosilene, você concorda que nós estamos caminhando, nós estamos aqui pelejando, lutando, né? Caminhando na direção. Se não, do contrário, se nós não tivermos direção, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Vai ficar rodando. Se nós não tivermos direção. Então, nós estamos caminhando rumo à terra que Deus nos prometeu. Eu vou dizer para você, talvez muita gente ainda não sabe qual foi a terra que Deus nos prometeu. Você sabe, Silvio? A terra que Deus nos prometeu foi essa aqui, onde nós estamos nela. Foi essa terra. Ou você acha que ele vai fazer uma outra terra? Não. É essa terra. Não é? A terra que mana leite e mel. A terra sem os problemas que ela tem hoje. A terra sem os problemas que ela tem hoje. Você queria outra terra ou você gosta dessa? Já viu tanto que ela é boa, bonita? Não é? Maravilhosa. Povo bonito. Coisas deliciosas. Comidas deliciosas, frutas. Imagina o tanto que a terra é boa, né? Água, H2O, água, que não tem lugar nenhum. Chuva, passarinhos, carne de toda espécie. De frango, de peixe, de vaca, de boi, de ovelha. Não é uma terra boa, não? Né? Então, a terra que Deus nos prometeu é essa terra. Eu já, um dia vou mostrar para vocês aqui. Aqui dentro da Escritura mostra claramente que a terra é essa aqui mesmo. Amém? O céu, o Éden, é o meu trono. E a terra, o estrado dos meus pés. Então, Deus mora na terra. A terra é o lugar onde Deus tem os seus pés. Ele não está no meio de nós? Ele não está no meio de nós? Ele está no meio de nós. Não precisa de outra terra, não. Só precisa tirar os problemas. Só isso. Tirar os problemas. Amém? Mas é uma coisa que o homem, o ser humano, não vai conseguir fazer. É preciso que Deus faça. Certo? Então, Deus vai fazer isso. Né? Deus vai tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pronto, ele vai tirar o pecado do mundo. E a terra vai ficar maravilhosa, boa. Amém? Quando a Bíblia fala um novo céu, uma nova terra, é uma nova terra, na verdade, mas uma terra sem os problemas. Mas é essa aqui mesmo, é essa mesmo. Amém? Quando Deus disse para Abraão, sai do meio da sua parentela, né? Deus falou para Abraão. Abraão estava aqui. Deus disse para ele, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não mostrou a terra, não. Falou para ele, vai caminhando. E ele... Será quantas voltas ele deu? Até hoje ele está caminhando, né? Até hoje Abraão está esperando a terra que nós também estamos esperando. Ele morreu sem pisar na terra. Ninguém nunca pisou na terra. Todos morreram esperando a terra que você está esperando. Né? Pronto, não ficou bom? Ficou ótimo. Pronto. Todos eles morreram na mesma expectativa. Todos eles morreram. Eu vou morrer, você vai morrer, eu espero. Né? Agora, se nós, quando Jesus pisar a terra que ele prometeu, nós vamos estar com ele. É aqui. Né? É. Tudo será novo. Tudo novo. Zero. Tudo zero. Né? Amém? E para isso, então nós estamos aqui na luta, caminhando rumo à terra que Deus nos prometeu. É isso que anima a gente. Você vê que a igreja estava animada, né? E você vê que o pessoal chega mesmo com vontade. É isso? Por quê? Porque nós estamos caminhando, nós estamos querendo chegar, tem uns querendo passar na frente dos outros. A gente está segurando a barra, mas não é assim? Tem uns querendo passar na frente. Mas, agora, estamos sendo preparados, estamos sendo arrumados para habitar aquela terra. Aí o Josias disse que a terra era o céu, né, Josias? É, mas na verdade é, né? No fundo é. Por quê? Ela está no céu. Então a terra está no céu. Ela está presa onde? Ela está presa em quê? Em que ela está presa? Nada. No céu. Amém? Ela está no céu. Nós moramos aonde? No céu. Não é interessante? E nós estamos sendo preparados para morar com Deus no céu. Tem uma música, não fala assim, Antônio? Morar com Deus no céu? Tem, Wender? Morar com Deus no céu. Tem, Wender? Como é que é, Wender? Morar com Deus no céu. Amém. No céu não vai ter gripe. Né? No céu não vai ter angústia, tristeza, opressão, dor, velhice. O céu, coração, mente, nada pode imaginar o que Deus tem preparado para os que forem achados dignos do reino de Deus. Ali vai ser o reino de Deus. Lá vai ser o reino de Deus. Você não tem vontade não, Bertinho? É? Mas não parece, né, Humberto? É engraçado, né? Parece que é interessante. Que parece que a gente quer, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que, né? Uma vez, Deus deu uma visão para alguém, a gente orava por uma pessoa. Orava por uma pessoa. E aí, ela via, e aí, neném sarou. Olha lá. Sarou? Neném do vovô? Sarou? Então mostrava assim, ó. Mostrava uma pessoa. E aí, sabe, quando você cola, aquela cola de sapato, né? Cola assim, depois você tira. Fica ligado, né? Não separa. Aí você solta, o trem volta. Então, a gente orava com a pessoa e o espírito vinha até aqui. Mas tinha muita coisa ligando, uma coisa com a outra, e voltava. Então, nós estamos presos, né? Nós estamos assim. Foi um castigo muito grande que nós tivemos por causa do pecado, e nós estamos no exílio, né? degredados, filhos de Eva, né? Nós estamos aqui nesse, nós não somos daqui. Quando Jesus veio, ele falou, deixou bem claro isso. Eu não sei, eu acho interessante, eu gosto, não sei se vocês não gostam, não. Parece que eu falo assim, vocês ficam tristes. Pensei que vocês iam gostar. Né, quando Jesus fala, meu reino não é desse mundo. Ele sabia que o reino dele era de um outro mundo. Não desse mundo egoísta, sabe? Esse mundo, né? Esquisito. Canseira, enfado. Canseira, né, Bruno? Trabalha feito um doido, não sabe. Amém. Então vamos prestar atenção na reunião, participar da reunião. Vamos ver o que, que Deus tem para falar para nós. Onde é que Deus está? Deus está. Onde é que Deus está? Nesse mundo? Não, Deus não está nesse mundo. Amém? Deus falou, eu vou para o céu, vou preparar um lugar para você. Onde que Deus está? Deus está no céu. Mas você não falou que Ele está no meio de nós? Está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Mas o meio de nós é o céu. Né? Ele está arrumando um lugar para você lá. Ele está preparando um lugar para você lá, a não ser que você não queira. Você fala para Ele, fala para o Senhor, arruma um lugar para mim aí, eu quero. Agora mesmo nós cantamos, não sei se estava cantando, se era verdade ou não, mas estava cantando aqui, eu quero ser semelhante a ti. Né? Enquanto eu te adoro, transforma-me. Só com esse pedacinho que eu não concordo. Eu não concordo que a pessoa fica adorando a Deus. Enquanto Ele transforma, Ele... Ele transforma a gente é no pau, amém? Deus transforma a gente é no pau. Se você ficar adorando a Deus, você não vai nunca ser transformado. Amém? O poder de Deus se aperfeiçoa é na fraqueza, né? Deus prova, como se prova o ouro e a prata, Ele... Amém? Se você ficar só adorando, você nunca vai ser transformado, não. Amém. Vamos então abrir a nossa Bíblia. 1 Pedro. Animado, todo mundo animado, querendo o céu. Querendo o céu. Aí você anota para chegar em casa, meditar, pensar. Falar, meu Deus, será que eu vou ter um lugar no céu? Então, 1 Pedro, tá bom? Tá bom? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, quem pode ler, Paulo Renata? Adriana, não tem não? Deixando, pois,
toda a malícia, e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Amém. Repete. Aí nós vamos repetir e vamos parar. E vamos parar no primeiro versículo, já perguntando. Presta atenção. Você ouviu a primeira leitura? Então vamos ler de novo. Sem problema não. Se você não ouviu, nós vamos ler de novo.
Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Então, o que é a igreja? Né? O Bruno diz que a gente explica direitinho, depois que explica ele entende, né, Bruno? Então, o que é a igreja? Né? Eu, quando era criança, minha mãe estava sempre brigando comigo. Né? O meu pai, lá em casa, uma preocupação que eles tinham. Se nós tínhamos ido à igreja. Né? E se você perguntasse qualquer menino, criança lá em Perinópolis, onde é que ficava a igreja, todo mundo sabia. A igreja, qual é a igreja? Matriz, lá do Bonfim, ou lá do Rosário? Né? Então, a igreja para nós, quando nós aprendemos, né, quando os primeiros passos da nossa vida, igreja para nós não era aquela construção? Não era aquela construção? Vai lá na porta da igreja, passa na porta da igreja. Onde é que fica? Fica lá em frente à igreja. Então, a igreja para nós era uma casa. Era uma construção. Mas isso ajudou ou prejudicou? Porque a igreja, na verdade, nunca foi uma casa. A igreja nunca foi uma casa. A palavra igreja nunca foi para denominar aquela construção. Nunca. Eu não sei por quê. Botaram na cabeça de alguém, só pode ter sido mesmo o diabo, para denominar aquela construção como sendo a igreja. Né? Você pega nas escrituras, você vai ver lá, a igreja reunia na casa do Toninho, a igreja lá de Corinto, a igreja que está na casa de fulano. Claramente, a igreja somos nós. Nós é que somos a igreja. Ninguém vai à igreja. A pessoa é a igreja. É a igreja. Presta atenção. Você é a igreja. Os menininhos aqui. A menina do Silvio aqui, esse aqui, esse aqui, etc. Nós somos a igreja. Vocês concordam ou não? Nós estamos sendo edificados para ser a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sendo edificados para ser a igreja de Jesus Cristo. Nós podemos ser a igreja de outra coisa. Nós somos edificados para ser a casa de Deus. Aí começou a denominar, começou a dizer que aquele lugar era a casa de Deus. A igreja passou a ser idolatrada. Desenhos lá e etc. Que você entrava dentro e ficava ali olhando aqueles santos com o olho regalado, assim, né? E aquela coisa dava um certo temor. E com isso eles conseguiam dominar o povo com aquela impressão violenta. Tinha lá em Perinópolis, lá na igreja do Bonfim. Tem o Nosso Senhor dos Passos, Nosso Senhor dos Passos. A gente morria de medo. É um homem, uma imagem, tamanho de um homem, carregando uma cruz. Aquele... Mas ela é impressionante, aquela imagem. E se a mãe, olha, eu vou levar você lá no Senhor dos Passos. Fala, não leva não, Deus me livre. A gente tinha medo, medo. Na Semana Santa, ele só saía na Semana Santa. Quando na Semana Santa que saía aquela imagem, aquilo trazia um temor enorme ao povo. Ninguém prostituía, ninguém pecava, ninguém fazia as coisas erradas, roubava, matava, porque tinha um temor pelas coisas que eles viam. Mas isso aí foi relaxando, né, toda esquina passou a ter uma igreja e etc. Aí entrou a igreja evangélica e bagunçou mesmo de vez. Né? Depois que começou a igreja evangélica, também continuou chamando de igreja. Igreja, Deus é amor, igreja não sei quem, igreja não sei quem. E aí continuou tudo do mesmo jeito. Mas a Bíblia aqui não fala isso. A Bíblia fala que Deus está edificando, construindo a igreja dele. Ele não quer nem saber se você botou nome na parede. Ele não quer nem saber se você criou lá uma construção e disse que era igreja. Não, ele continua edificando a sua igreja. De que maneira? Através de nós que ele considerou pedras preciosas, pedras importantes. A primeira pedra, a pedra fundamental, a primeira pedra, ou seja, a primeira pessoa, foi Jesus Cristo. Pedra, aqui está dizendo, rejeitada por muitos, mas para Deus foi a pedra mais preciosa. Rejeitada pelo mundo, mas para Deus não. Pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, reprovada por muitos, mas para Deus preciosa. Amém? A pedra mais preciosa, ou seja, a pessoa que mais agradou a Deus nessa terra. Foi ele, Jesus Cristo. Eleita, preciosa, né? Então, nessa construção que seria a igreja, então, a primeira pedra é Jesus Cristo. Pedra de esquina, pedra principal, a partir dele serão colocadas outras pedras. Desde que a pedra preencha os requisitos. Você não pode colocar qualquer pedra aqui em cima, ela não vai parar. Você não pode colocar qualquer pedra aqui. A pedra, a construção era feita, não tinha cimento, né, João Pedro? Não tinha argamassa, né? Não tinha, era pedra, só pedra. E a pedra era de tal maneira, bem cortada, bem trabalhada, que elas encaixavam perfeitamente uma na outra, e a construção não caía. Jesus Cristo foi a primeira pedra, bem trabalhada, né? Vocês já viram na maçonaria, o símbolo da maçonaria, o que que é? É um compasso? Um esquadro? E um martelo? Né? Então, a pedra, ali, quando a gente vem ali, passando ali embaixo, ali, tem lá uma pedra e um... Interessante até. Bem lá embaixo, ali, quando você sobe para cá. A pedra somos nós. E a pedra vai sendo trabalhada, a pedra que deixa. Por isso que Deus falou para Pedro: Pedro, tu és pedra. Uma vez nós pregamos falando sobre isso. O que é pedra? É uma pessoa, Deus falou, tu és pedra. É preciso que a gente seja pedra. Pedro, você é uma pedra. Porque Jesus chamou Pedro de endemoniado, chamou Pedro de não sei o quê, e Pedro estava ali. Jesus, né, chamava ele, Satanás, sai de mim, Satanás. E Pedro estava ali. Pedro, tu és pedra. Pode bater em você, pode tirar a lasca em você, que você está aí firme. Nós também precisamos entender isso. Deus não faz com ruindade. Deus não faz por maldade. Mas muitas vezes, o compasso, o esquadro, exige que seja tirada alguma coisa de nós. É? Exige que alguma coisa precisa ser tirada de você. Para quê? Para você encaixar no resto da igreja. Para você ser colocado no meio dos outros. No meio dos outros. Aqui, ó. Né? Aí tem as pedras. Não interessa como ela fica, né? Se ela é assim, se é assim. O certo é que o jeito que ele precisar da pedra, ele vai trabalhar para que você possa encaixar no meio dos outros. Então, às vezes, você se indispõe com os demais. Às vezes você não consegue conviver com os outros. Pode que às vezes o defeito esteja nos outros. Mas também pode que o defeito esteja em nós. Então, quem edifica a igreja é que sabe aonde está o defeito. Quem está construindo é que sabe aonde que está o defeito. Se está em mim, na Meire, na Cidinha, né? Ou na Virgínia. Então, Deus é que sabe. O certo é que ele precisa trabalhar a igreja. Ele precisa trabalhar a igreja. Construir, edificar a igreja. Aí Pedro fala assim, deixando toda a malícia. Então dá para a gente entender que a igreja não vai ter todo engano, fingimento, inveja, murmurações. Outra coisa, desejai afetuosamente. Desejai afetuosamente. Como meninos novamente nascidos. Novamente nascidos. Eu repito, novamente nascidos. Novo homem. Nova criatura que está sendo construída. Não para esse mundo. Presta atenção. Você está sendo edificado não para esse mundo. Você não vai prestar para esse mundo. Para esse mundo é bom quem tem malícia. Para esse mundo é bom quem tem inveja. Quem cobiça. Há quem diga o seguinte, que todo mundo deve ter inveja para desejar as coisas, porque para construir, para edificar, é preciso que você tenha esse desejo de possuir. Então, se você está sendo edificado, não é para esse mundo. Você está sendo preparado para o outro, para aquele lugar. A terra que Deus nos prometeu, ela será constituída por pessoas que não têm malícia. Pessoas que já têm absoluta certeza do que ela quer. Não tem nada que vai conseguir enganar um filho de Deus. Fingimento, inveja, murmurações. Amém? Essa essa imagem da igreja, nós vamos trazer a imagem da igreja. Como é que nós vamos perceber que a igreja está sendo edificada? 1 Coríntios capítulo 15. Então nós somos uma casa espiritual. Casa espiritual. Nós somos edificados para a morada de Deus. A casa de Deus não é aqui. A casa de Deus é você. Você está sendo edificado para a habitação de Deus. Deus vai habitar em nós. Deus vai habitar em nós. Ele quer habitar em nós. Deus quer habitar em nós, presta atenção. Deus quer habitar em nós. Será que Ele já pode habitar? Será que eu já estou pronto para Deus habitar em mim? Você acha que você já está pronto para Deus habitar em você? Pensa, pensa. Não responde ainda não. Pensa. Você acha que você já está pronto para Deus habitar em você? Será que nós já estamos em condições prontos para Deus habitar em nós? Você acha, Silvio? Pedro fala aqui, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, etc. Tal. Chegando para ele, pedra viva, reprovada, chegando até ele, conversando com ele, desejando afetuosamente, querendo, querendo. Você acha que você acha que nós, sabe, eu não sei, não precisa responder, não, eu vou responder. Nós não estamos ainda preparados. Se o Espírito de Deus, o Espírito de Deus não pode ainda, ainda não pode habitar em nós, não. Vinho novo em odres novos. O odre arrebenta. Eu não estou em condições. Eu estou sendo edificado para habitação de Deus. Eu estou sendo edificado. Amém? Eu estou tomando leitinho, eu estou bebendo leitinho, eu estou comendo alguma coisa, de vez em quando, um chuchuzinho, entendeu? Uma coisa assim bem leve, bem light, etc. Mas Deus ainda não pode. Eu não vejo a igreja em condições de um Pentecoste. Eu não vejo a igreja. Eu não vejo como nós poderíamos experimentar um Pentecoste. Presta atenção no que eu estou falando. Um Pentecostes. Aí, a reunião termina 8 horas, não termina? 8 horas? Hã? Você acha que se viesse aqui, Toninho, um Pentecostes, às vezes a gente fala, a gente deseja, a gente quer, mas se nós viéssemos um Pentecostes aqui, um derramado do Espírito Santo, a reunião ia terminar 8 horas? Tinha horário para terminar a reunião? Tinha para comer? E o serviço seu amanhã cedo? E suas obrigações? E seus cuidados do mundo? E etc. Você acha que nós estamos, Adriano? Nós já estamos edificados em condições de Deus habitar em nós? Hã? Mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Deus é porque tem muita misericórdia de nós e ele escuta a gente pedir, mas não dá. A gente pede assim: Senhor, dá-me do seu Espírito, Senhor. Ele responde: não posso, meu filho. Me dá, Senhor, eu quero mais. Não quer não, você está falando bobagem. Eu quero mais do teu poder. Não quer, meu filho, você quer outra coisa. Amém, gente? Nós ainda não fomos edificados para a morada de Deus. Amém, gente? Nós podemos desejar. Nós podemos perguntar para Deus, e é o que nós estamos fazendo. E é o que nós estamos fazendo. Senhor, como é que nós vamos fazer? Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, está muito longe, está muito distante. Meu Deus, olha, a morada do Senhor é muito preciosa. A casa do Senhor é muito preciosa. Olha, mas não tem a menor comparação. Meu Deus, eu não sei o que, que eu estou pedindo. Parece, não é? Já pensou? E aí você não pode voltar para casa. E você não sabe nem o rumo de casa mais. Às vezes nem nunca mais vai voltar para casa. Ou vocês acham que não é assim? Amém? Pedro saiu do barco, nunca mais voltou no barco. Mateus largou a coletoria lá, não foi nem fazer acerto. Não foi. Eu acho que a gente não sabe exatamente. Não seria, não é melhor para nós uma igreja? Não é melhor para nós uma igreja que a gente entra e sai, não é? Mas ser a igreja, ser a habitação de Deus, ser a casa de Deus. Aí você poderia perguntar, então, como é que faz? Nós temos que desejar, acreditar. Eu não sei como é que vai ser. Deus proverá. É uma coisa assim. Deus falou para ele, como é que vai ser? Vai, Deus proverá. Amém, gente? Mas nós precisamos desejar. Porque a verdade é essa. A verdade é essa. Nós estamos lutando. No começo da reunião nós falamos. Falamos o quê? Nós estamos lutando para caminhar rumo à terra que Deus prometeu. Essa foi a terra que Deus prometeu. Então é uma coisa que depende de todos nós, desejar, querer. Senhor, o irmão tem razão, o irmão tem razão, falta muito, mas nós queremos, e etc, e etc. Amém. Jesus tinha 30 anos. Jesus Cristo tinha 30 anos. E ele estava esperando a hora. Ele estava esperando a hora. Jesus tinha 30 anos. Ele estava esperando a hora. A hora em que Deus realmente teve total liberdade, onde Deus pôde realmente agir 100%. Ele tinha quantos anos? 30 anos. Eu acho que ele nunca mais voltou para casa. Amém, gente? Amém? Presta atenção. Não vai matar a civista amanhã, não. mas que você pode desejar e você falar, Senhor, realmente é verdade. Liberta a gente desse espírito de religião. Liberta a gente disso. Deixa a gente pensar alto. Faz com que a igreja olhe lá a terra que o Senhor nos prometeu. Amém? Ninguém vai voltar para bater ponto, não. Se Deus nos tomar hoje, acabou. Você não volta para a série, não. E nem vai querer. Ou não. Essa é a igreja. Então, meu filho, se o namorado foi tomado pelo Espírito de Deus e a namorada não foi, como é que fica? A namorada vai segurar no pé dele, a namorada vai fazer, não vai não e tal, etc. Não, meu. Aí não tem namorado, não tem namorada, não tem nada. Vocês acham que a igreja está em condições de receber já? Quando Deus falou, fica em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Quando desceu sobre eles o Espírito, arrebentou com aquela cidade. Amém? Esse zelo, essa justiça própria, essa coisa, acaba tudo. Então, muitas vezes, a gente não sabe o que está pedindo. Amém? A gente não sabe o que está pedindo. Mas é o que Deus quer para nós? É. Você pode sair preparando, você já pode ir preparando. Falar, meu filho, a qualquer hora eu não volto mais, amém? Já vai preparando a mulher, a namorada, o namorado, fala, a qualquer hora eu não volto mais. Acabou, sumiu, desapareceu. Foi tomado pelo Espírito. Ezequiel capítulo 18. O reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus é do outro mundo. Aí você poderia perguntar, pergunta para mim se eu já alcancei. Pergunta para mim se eu já alcancei. Claro que eu não alcancei. É. Amém? Não sei por quê. Eu não sei por que eu não alcancei, eu não sei por que Deus tem me mantido. Né? Eu tenho feito tudo, para alcançar, eu tenho me esforçado o máximo, mas Deus tem me mantido. Claro. Eu sei que ainda falta muito. Falta muito. Eu acho que falta muito para mim. Mas eu tenho certeza que vai acabar. O dia que realmente o Espírito de Deus, tá? Jesus foi ser batizado por João Batista, com quantos anos? Hã? Jesus foi batizado por João Batista, o que aconteceu lá? E dali para frente, amigo? Dali para frente, meu filho, ó, Jesus foi batizado por João Batista e o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma de uma pombinha, pá, etc. Dali para frente, acabou. Eu acredito que ele não voltou em casa para avisar a mãe, para arrumar roupa, para... Pergunto, amém? Nós podemos desejar isso? Podemos? É uma loucura acreditar nisso, mas nós podemos desejar isso. O Espírito de Deus, nós falamos hoje de manhã, é uma pessoa, é um ser. Aí o Espírito de Deus entrou em Lucas. O Espírito de Deus entrou em Lucas. É outra pessoa. Agora, o Espírito de Deus vai sujeitar, ele só vai entrar aqui quando ele tiver liberdade para entrar, quando ele tiver, a casa estiver pronta para ele entrar, preparada para ele entrar. Ele não vai sujeitar os caprichos do Lucas. Vai ficar ele e o Lucas? Amém? Vai ficar ele e o Lucas? O Lucas querendo uma coisa? Espera aí, senhor. Eu tenho que arrumar um negócio ali e tal. Eu tenho que fazer uma cesta ali. E etc, etc. E aí ele vai ficar sujeitando? Não. A casa, nós estamos sendo edificados. Edificado para morada de Deus. Ora que realmente a gente está buscando, desejando isso. Não sei se vocês estão entendendo. Estão entendendo? Nós queremos. Está difícil? Está difícil? Está difícil? Está. Está. Porque cada um tem ali as suas dificuldades. Como que eu vou fazer isso agora? Nós estamos sempre adiando, adiando para amanhã, para depois, tal, etc. Eu tenho algumas coisas que me impedem ainda. Parece que realmente eu não estou em condições. Eu queria... ajeitar mais alguma coisa para a Suzane, eu queria ajeitar mais alguma coisa. Mas aí quando eu estou, parece que eu estou acabando de arrumar o Alisson, aí o Rudá vai chegando. Com todos os problemas. E aí eu, peraí, senhor, deixa eu ajudar o Rudá primeiro. Aí o Lucas, hoje está animadinho, dá um pouquinho, começa a chegar o... E ele começa a ter que... Dificilmente nós estamos liberados para Deus. Amém, gente? Dificilmente nós estamos liberados para Deus. Como é que eu posso ser semelhante? A Deus. Né? Desejar, nós podemos desejar? Nós podemos desejar, devemos desejar. E essa é a nossa luta. É isso que a igreja, viu gente? Nós fomos chamados, vocês estão sendo chamados. Essa visão maluca, essa ideia maluca que surgiu na cabeça da gente. Eu só entendo desse jeito. O Espírito de Deus entrando em mim, eu vou ser outra pessoa. Amém? Outra pessoa. Eu falei 1 Coríntios, eu falei o quê? Depois nós vamos 1 Coríntios. Mas então vamos em Ezequiel 18? Vamos? Ninguém está com raiva de mim, não? Não, né? Não. Ainda não. Então tá. Ezequiel 18, 31. 31. É, 31 e 32. Ezequiel 18, 31 e 32.
Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei.
Repete.
Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei.
Amém. Ezequiel 36, agora. Ezequiel 36. 36, versículo 25.
Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei.
Repete.
Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis.
Amém. No 28... fala, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais. E vós me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. Detalhe, no versículo 31 e 32 do capítulo 18, lançai de vós todas as vossas transgressões. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredisse. Criai em vós um coração novo, um espírito novo. No versículo do 36, eu então espalharei água sobre vocês. É o que Deus está fazendo aqui. É o que Deus está fazendo. A água não é a palavra. Deus está jogando a água. Se a água conseguir limpar o Ramiro, vai ser o Ramiro. Vai ser o Ramiro que ele vai dar para o Ramiro um coração novo, um espírito novo. Eu vou botar o meu espírito dentro do Ramiro. E já não é mais o Ramiro. Aí não é mais o Ramiro. Mudou o espírito. Paulo chegou e disse assim, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O que, que aconteceu? Mudou o coração de Paulo. Paulo foi lavado, purificado, e o Espírito que entrou nele foi o Espírito de Deus. E ele disse, não sou eu mais que vivo. Mas por enquanto, eu não posso falar isso, porque por enquanto o espírito aqui ainda é do Rossini. Amém? Amém, gente? É uma loucura, mas é uma loucura gostosa, né? É uma coisa assim, é possível isso que nós estamos falando? É possível? Então, espalharei água pura sobre vocês. A água não pode ser uma água suja, não pode ser qualquer água, não. É preciso que seja uma água limpa. E ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todas as suas, etc. Aí sim, eu vou dar para você um coração novo e um espírito novo. Eu vou colocar dentro de você o meu espírito. A igreja foi edificada, preparada e Deus entrou. Amém? Deus estava em Cristo. Por quê? Porque 30 anos Jesus foi preparado, edificado para a habitação de Deus. Jesus, Hebreus capítulo 10, se não me engano, ele fala, faz em mim a tua vontade, eis-me aqui, eu ofereço o meu corpo. Deus falou, eu não quero casa construída por mão de homem, eu quero habitar em você, meu irmão. E Jesus falou, então, eis-me aqui, habita em mim. Agora, se Jesus Cristo, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas, né? Deus habitou nele. Deus conseguiu habitar nele. Foi fácil para ele? Vai ser fácil para nós? O caminho é o mesmo? O caminho não é o mesmo? Não foi ele que inaugurou esse caminho? Então é um desafio grande. É um desafio grande para nós. Deus quer habitar também em mim. Amém? E para isso ele precisa me purificar de todos os pecados, e para isso ele precisa mudar o meu coração, e para isso ele precisa mudar o meu espírito. Amém, Silvana? É assim, gente. É assim. Concorda ou não? É assim. É assim. Não é? João, versículo 8. Esse João 14 é tremendo. Esse João 14, 8.
Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta? Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras.
Amém. Volta.
Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E
quem
como...
me vê, você pensou? Uma pessoa ter coragem de falar isso? Uma pessoa ter coragem de falar isso? Olha, eu lembro vocês que a pedra, a primeira pedra da igreja é ele. As outras serão semelhantes a ele. Da mesma forma como ele foi, eu também vou ser. Então, se ele disse um dia, quem me vê a mim, vê Deus, o que é que vai ser com você, Rosemeire? Quem te vê, vai ver Deus. E você, Alessandro? Quem te vê, vai ver o Alessandro? Se o Alessandro fizer parte daquela construção, quem vê o Alessandro vai ver quem? Deus. Ou não vai ser assim? Amém? Aí você acredita, ah, mas não é possível isso. Mas vai ter que ser. Se você foi edificado com essa finalidade, vai chegar um momento em que você vai ter que falar isso. Quem me vê a mim, vê Deus. Você está procurando Deus? Pois aqui, Deus aqui. Eu acho que nós ainda estamos um pouquinho longe disso, né? Nós ainda estamos um pouquinho longe. Pega, pera, hã?
Não, porque pelo que o senhor falou aqui, parece uma coisa quase impossível para a gente, para mim. Né? Principalmente quando o senhor falou que ainda é o Rossini aqui, não, ainda não tem o Espírito de Deus. É difícil acreditar nisso, mas aí a minha pergunta é a seguinte, tem como a gente adquirir o Espírito de Deus depois que morrer? Não adquirir aqui, mas, por exemplo, você vai lutando contra as coisas e depois que morrer, adquirir o Espírito de Deus?
Não, depois de morto, nós estamos vivendo o ministério do Espírito, o ministério da graça. O tempo que nós temos para alcançar isso, a salvação, a vida eterna, o tempo que nós temos para isso é o tempo na carne. Se nós morrermos sem alcançar, nós vamos para o juízo final. Né? Então, a esperança nossa é enquanto nós estivermos na carne. Hã? Não, não. Aí o Erickson, ele não pode deixar de ter fé, gente. Não pode deixar de ter fé. Nós precisamos acreditar, é isso, o grande desafio é esse. Porque se nós formos olhar, como Pedro olhou para a água, afundou. Se nós formos olhar para nós mesmos, nós é impossível. É impossível, se você for olhar, nós não somos justificados pelas nossas próprias mãos, não. Nós precisamos crer. Crer. Que Deus é poderoso para fazer isso. Senão, o que nós estamos fazendo aqui? É, o objetivo de Deus é exatamente esse. Ou nós vamos ficar aqui rezando. Não vai resolver, concorda?
Concordo.
Né?
Concordo, não é tempo de fazer isso mais não.
Não é não. Então nós vamos ficar aqui desejar afetuosamente, como menino recém-nascido, o leite. Senhor, se é assim, o que a gente precisa fazer? Senhor, se é assim, né, certo? Em casa, aproveitar todo o tempo, largar de lado muita coisa que às vezes está nos impedindo e buscar Deus. de repente virá o Senhor sobre vós. De repente virá o Espírito de Deus sobre você. É. A igreja, ela teve muitas passagens. Nós somos os trabalhadores das últimas horas. Se a vontade de Deus está assim, nos dias do sétimo anjo, cumprir-se-á o mistério de Deus. Cristo em nós. Pega lá, Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Se Deus quer isso para nós, Deus quer isso para nós. Não interessa você pensar, ah, mas eu sou ladrão, não tem problema. Eu sou adúltero, não tem problema. Eu sou prostituta, não tem problema. Amém? Cada um tem uma coisa dessa. Quem não é uma coisa é outra. Quem não é mentiroso é vaidoso. Quem não é vaidoso é safado. Amém? Cada um tem um negócio. Concorda, filho? Não é não? E é isso que Deus está falando ali. Eu vou purificar vocês. Eu vou jogar água sobre vocês. E vou abrir os seus olhos. E confessa o seu pecado. Confessa o seu pecado. Às vezes o seu é muito mais leve do que você imagina. É. Ele vai purificar para ele um povo todo seu. Um povo. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Se coube a nós, essas últimas horas, esses últimos tempos que eu creio que nós estamos vivendo, cumprir-se-á o mistério de Deus. Amém? Olha, interessante. Quem viveu até aqui, viu, Erickson? Deus exigiu dele isso. Quem viveu até aqui, Deus exigiu dele isso. Nós estamos vivendo, eu acredito que nós estamos vivendo uma época em que não tem mais nada para falar com a igreja. Nós estamos vivendo uma época que realmente é os últimos tempos. Então, nesses últimos tempos, o mistério de Deus não cumpriu no sexto, no quinto. Deus deixou para que isso se cumprisse nos dias da voz do sétimo anjo. Ou seja, a última mensagem é esta: Cristo em nós. Amém? Deus habitando em nós. Então vai chegar um momento em que você quer ver Deus. Aqui, ó. Eu e Ele. Somos um. Eu e ele somos um. É isso. Ele quem? Cristo. Cristo em mim. Repare bem, vendo eu. Né? Você pode falar para Danusa, repara, observa os meus atos. Observa as minhas atitudes, se não é uma atitude. Hã? Tá longe? Não, tá perto. Amém? Não é não, Chile? É isso que é. Jesus chegava para as pessoas, chegou para as pessoas, depois dos 30 anos, ele chegava para as pessoas e... O que, que você acha que eu sou? As pessoas, um eu sou isso, outro eu sou aquilo, etc. Tal, e ele saía quietinho. Certamente ele pensava... Ele ainda não me vê como eu quero que ele veja. Aí ele começou a curar enfermos, expulsar demônios, até que os próprios discípulos começaram a entender: esse homem é Deus. E sabe o que, que Jesus falou? Quem crê em mim vai fazer as obras que eu faço. É impossível para você isso? não era. Amém? Concorda, filho? Onde é que nós estamos aí? Apocalipse 10, 7? O que está escrito aí?
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu...
Só o sete. Só 10, 7.
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta...
Então, depois da trombeta ser tocada, vai cumprir o mistério de Deus. Cumprir-se-á. Não tem alguma tradução que está escrito isso assim, do que eu estou falando? Cumprir-se-á o mistério de Deus? Hã? Olha lá, do humilde. O humilde sempre ele me salva. Hein? Como é que está aí, humilde? Isso. Cumprir-se-á o mistério de Deus. Esse mistério de Deus, o que é? Cristo em nós. Colossenses. Lá, quando você lê Colossenses. E você, como deseja afetuosamente, a gente percebe isso, né? O leite racional. Você vai ver essas coisas nas Escrituras. O mistério de Deus. Cumprir-se-á. Amém, gente? O mistério de Deus vai se cumprir. O que, que é isso? Na terra? É. Vai se cumprir o mistério de Deus. O que, que é o mistério de Deus? Mas por que, que Deus deixou para cumprir isso nos últimos dias? Por que, que Deus deixou para isso cumprir nos últimos dias? Então ele estava edificando a igreja. Ele estava construindo a igreja. Agora, aí ele foi construindo. O fundamento, batismo, arrependimento, imposição de mão, falou em línguas, papapá, tatatá, foi indo, edificou a igreja. Depois de construir a igreja, o que estava faltando? Só isso. Depois disso, não falta mais nada. Nos dias da voz do sétimo anjo, depois que tocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? Então, nós somos uma igreja que já ouviu tudo. Nós somos uma igreja que está vivendo os dias da voz do sétimo anjo. Por isso é que não tem nada que abala a igreja. Você pode pregar de trás para frente, tal, todo jeito. A igreja, entendeu? Não tem nada que mexe com a igreja. Algum tempo atrás, quando falou justificação pela fé, nossa, tocou um horror na igreja, e o povo foi batizado, e veio espírito, etc., e aconteceu. Por quê? Porque alguém disse, o homem é justificado pela fé. Pois, o que mexe com nós? Nada. Eu tenho certeza, assim, que se a gente vê um morto levantar, a gente continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Ó, isso não é ruim para você, não. Não pensa que nós estamos falando aqui, porque, ó, o fogo de palha apaga. O fogo de palha apaga. Nós estamos sendo preparados para, nós estamos sendo edificados com material, né? Né? Deus pegou só as figurinhas difíceis e trouxe para cá. Né? Nós estamos sendo edificados. Para morada de Deus. Eu falei João o quê? 14? 8 e 9, já leu? Já leu? O Pai está em mim. 14, 10.
Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras.
Amém. Lembra que eu falei para vocês assim, que eu creio que Deus está no meio de nós. Por quê? Porque eu estou vivo. Eu posso garantir para vocês que Deus está no meio de nós porque eu estou vivo. O dia que eu estiver morto, eu não posso garantir mais. Amém? Eu não posso garantir mais. Mas hoje eu posso garantir que Deus está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. E eu diria mais ainda. As palavras que eu falo, não falo de mim mesmo. Não falo de mim mesmo. Amém? A hora, eu acho que ela vem. Eu creio que ela vem. A hora vai chegar. Né? João 16, 32. João 16? Não. É, eis que chega a hora, e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. O caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo. Pensa no que Jesus falou aqui. Chega a hora, já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. Me deixarei só. Será que também nós, você, eu, Ramiro, a hora que isso acontecer, você vai ficar só? Ou o povo vai ficar em volta de você? Ou sua família vai ficar em volta de você? Vai ficar você? E Deus. Você e Deus. Para a gente encerrar, 1 Coríntios capítulo 15. Para a gente encerrar, 1 Coríntios capítulo 15. Para nós encerrarmos. Amém? Bem rapidinho, porque já são 8 e 5, versículo. 1 Coríntios 15. 40. Versículo 50.
E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade.
Amém. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Repete, por favor, filha.
E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus.
O que significa isso? Que um homem natural não herda o reino de Deus. Uma pessoa natural não herda o reino de Deus. Carne e sangue não herdará o reino de Deus. Ou seja, carne e sangue não vai estar na terra que Deus prometeu. Carne e sangue não vai estar na terra que Deus prometeu. O reino de Deus é na terra que Ele prometeu. E quem vai reinar lá? Quando Ele pegar o... Não tem nenhum secretário aqui? Quando Ele pegar o corruptível... Cadê? Vem cá, Humbertinho, você mesmo. Quando Ele pegar... E pegar o corruptível e o mortal. Né? O corruptível, o que é corruptível? Concorda que nós somos corruptíveis? E o que ele vai fazer? A hora que o Humbertinho estiver incorruptível, e o que for mortal, o que é mortal nele? A alma. É. O corpo corromper é desmanchar. Esse corpo dele vai desmanchar, né? Vai me misturar com a terra. Corrompeu, acabou. Certo? Morte, o mortal é a alma dele. A alma que pecar, ela morrerá. Então, o corpo dele é corruptível e a alma dele é mortal. Mas uma pessoa que estiver preparada para o reino de Deus, ela é incorruptível e imortal. Tem vida eterna, Então, o que nós estamos falando é sério. Não é qualquer coisa. Não é simplesmente com Deus me deito, com Deus me levanto. Né? Eu na beirada, a mulher no canto. Não, não é assim. É algo muito sério. É preciso que o corruptível se revista da incorruptibilidade. E o mortal se revista da imortalidade. Na medida em que o corruptível está se tornando incorruptível, o mortal está se revestindo da imortalidade. Cumprir-se-á esse mistério, não é? Então, Jesus chegou a esse ponto de... Não tinha nada, nada que corrompia Jesus. Não tinha nada. Hoje, se chegar uma mulher bonita, corrompe? Um dinheirozinho, às vezes, não corrompe? Né? Pode sentar. Amém? Nós somos ainda, somos corruptíveis. Mas qual é a vontade de Deus para nós? De tal maneira, que Ele pode me transformar. Ele vai me transformar. E que se eu for sepultado, eu vou ressuscitar. Amém? Mas não vamos complicar muito, não. Fica bem nisso. Qual é a nossa luta hoje? É contra isso. Senhor, me dá força. Senhor, me ajuda. Senhor, a água tem vindo. Está nos preparando para o reino de Deus. Carne, sangue, não entra lá. Entra o quê? Aquele que foi regenerado. Entra no reino de Deus aquele que conseguiu ser salvo pela fé. Ele adquiriu o direito da vida eterna. Ele adquiriu o direito de não morrer mais nunca. Mais nunca. Tem vida eterna. E no reino de Deus não vai ter os problemas que tem aqui. Porque os problemas que tem aqui é a corrupção. É que a pessoa se vende por qualquer coisa. É que a pessoa se entrega por qualquer coisa. Né? Eu sei o quanto nós somos fracos. Eu sei o quanto a gente é. Então Deus fala, quando o mortal, o corruptível, se tornar incorruptível, e o mortal se tornar imortal. Então eu estou pronto, posso ser transformado. Se eu morrer, eu garanto, eu tenho certeza que eu vou ressuscitar. Amém? Foi muito complicado, não, gente? Foi não? Hã? Foi muito complicado? Lucas, o que foi? Hein? Cadê o microfone? Ué, foi muito complicado, filho? Não? O que você entendeu?
Assim, o senhor começou falando mais sobre a gente ser transformado, né? E aí depois o senhor leu outros lugares e voltou a falar sobre isso. É necessário, né? Como o Eric falou, é difícil, eu olho pra mim e desanimo também. Da mesma forma que ele falou. Penso assim, eu não vou conseguir isso em vida, né? Igual ele perguntou. Porque a minha situação é muito longe, mas é necessário. Então eu tenho que acreditar. Se eu quero chegar lá, se eu quero a nova terra, como o senhor falou, eu tenho que ser transformado. O corruptível se tornar incorruptível. O mortal se tornar imortal. É necessário, não tem outro jeito.
Como que você acha que Deus vai provar a gente, experimentar para ver se a gente já é imortal?
É com fogo, né? Problema, situações. Acredito que é isso.
Você vai chegar em casa e vai continuar fazendo as coisas tudo do mesmo jeito ou não?
Infelizmente, vou. Mas não deveria, né?
Vai continuar fazendo tudo do mesmo jeito?
Não deveria.
Mas vai? Ou vai lutar?
Vou lutar, né? Vou lutar.
Amém. Vai lutar que jeito? Você disse que vai fazer tudo do mesmo jeito?
É porque já aconteceu muitas vezes, né? De sair falando que vou mudar e não mudar. Aí desanima. Mas tenho que lutar, né? Eu tenho que querer, foi como o senhor falou. Se eu não quiser, aí não tem chance.
É um desafio para nós, né? É um desafio para nós. Passei para o Ramiro, vamos ver o que é o Ramiro.
Amém. O senhor começou falando que desde pequeno a gente tem a ideia de igreja, o templo, uma casa feita de tijolo. E Deus está nos mostrando hoje que igreja sou eu. Deus quer habitar em mim. Por isso que ele tem que, eu tenho que buscar ser limpo. Ele edifica a minha vida edifica a vida de cada um. Não é eu ir apenas na igreja, não existe esse lugar para você ir, você não vai ser aperfeiçoado. Então ele está nos aperfeiçoando. Deus, cada vez que ele vem, ele nos corrige, como o senhor falou. Não é louvando, não é adorando, não, que nós vamos ser limpos, purificados. É pedra, igual Pedro, pode bater, pode falar, você está errado, não é assim. Não é, tem que ser trabalhado. Eu tenho que entender que o mundo, na realidade, pensa que a igreja é salvação, ir lá na igreja, e não é. Estou enganando a eles mesmo, igual eu também estou enganando a mim mesmo. Então eu tenho que estar errado, então o senhor me ajuda, eu quero mudar, eu quero ser como o senhor foi. Cedo o senhor falou assim, Jesus nos dias da sua carne, ele ofereceu oração e súplica, quem podia livrar ele da morte. Então, se a gente não fizer isso também, nós vamos morrer. Nós temos que ser livres da morte.
Amém. E Rodrigo, você acha que é possível isso que nós estamos falando aqui? Você acha que nós já somos um vaso em condições de receber o Espírito de Deus?
Quando o senhor começou a falar, eu fiquei pensando nisso, né? Porque de vez em quando eu oro, bem de vez em quando, eu peço para Deus, para Ele me batizar com o Espírito Santo, porque a gente acha que se a gente for batizado pelo Espírito Santo, a gente não vai pecar mais, isso e aquilo. A hora que o senhor começou a falar que supôs, né? E se você for batizado pelo Espírito Santo, será que você vai voltar para o trabalho amanhã? Será que você vai continuar em casa? E eu entendi que eu não vou orar e pedir isso mais. Porque é muito difícil. Eu acho que é possível. Hoje, não. Mas é possível. Então, qual que vai ser minha oração? É igual o Ramiro falou agora. É oferecer oração e súplica e pedir para Deus manter a gente aqui continuando sendo lapidado. E esperar que no dia, igual o senhor falou aí agora, que a gente que pode cumprir esse mistério em nós, eu tá ali no meio, entendeu? A minha oração vai ser essa. Continuar pedindo para Deus manter eu aqui, ouvir a palavra, ler, meditar. Eu acho que o papel nosso é esse. E não deixar de acreditar. Porque se ele falou que é possível, é porque é possível. Ele conseguiu. A gente tem outros exemplos. Pedro, Paulo. Então, assim, se deu certo para eles, vai dar certo para a gente também. A minha oração vai ser nesse sentido.
Amém. Nós podemos pedir, né, Senhor, abre nossos olhos. Isso que o Senhor falou é verdade. Vocês vão perguntar. É isso mesmo? Não é isso mesmo? Será que o irmão não está enganado? Foi o Senhor que falou? Pergunta. Né? Eu estou no mesmo barco que vocês estão, a visão que nós estamos tendo, nós estamos em cima do mesmo monte. Pergunta para Deus, é isso mesmo, senhor? Não, isso não é uma loucura? Vai ser assim mesmo? Como é que vai ser? Como é que não vai ser, né? Eu lembro a vocês o seguinte, como foi nos dias de Noé, Jesus disse que será a volta. E nos dias de Noé, era o povo entrar na arca. Era pegar aquelas pessoas, construir a arca e entrar na arca. A arca simboliza Cristo. E nós estamos pegando, fazendo tudo para que as pessoas entrem na arca. Não é? Vamos entrar na arca. Vamos fazer tudo para que nós estejamos seguros. Eu sei em quem eu tenho crido, eu acredito nisso, eu confio nisso, etc, etc. Se você tiver essa segurança, deixa chover. Deixa chover, porque pode chover, que eu estou firme. Deus falou como foi nos dias de Noé. Desejai afetuosamente, como recém-nascido, o verdadeiro leite, tal, conversa, pergunta para Deus. Nós não podemos fazer isso. Perguntar. Humilhar de parte da poderosa mão de Deus. Conversar com Deus, etc. E quem sabe? Amém? nós estamos construindo, edificando a arca. Como foi nos dias de Noé. O povo vai estar casando, o povo vai estar fazendo festa, o povo vai estar fazendo... Nós vamos estar fazendo. Nós vamos estar no mundo. Mas nós estamos esperando uma outra coisa. Noé estava construindo a arca no meio daquela confusão toda. Noé construindo a arca. Ele estava esperando uma coisa que Deus tinha dito para ele. Vai chover. Vai chover. Não é que você vai deixar de casar, não. Né, Felipe? Não é que você vai deixar de fazer as coisas, você vai fazer, mas você vai buscar Deus. Mas você vai orar, você vai clamar, fazer oração e súplica. Se for difícil naqueles dias, pior é o nosso. Pior é o nosso. Hã? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Que Deus nos abençoe. Vocês vêm para cá, animadinho, chega aqui, escuta uns trem esquisitos. Né? Ou não? Né, amigo? Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu, Senhor, é um mistério. A igreja. Cristo e a igreja. É um mistério. Cada dia nós nos convencemos mais de que o Senhor, o chamado do Senhor para nós é para nos levar para o reino de Deus. O chamado de Deus para nós é para que nós nos tornemos cidadãos do céu, membros da família de Deus. Orienta-nos, ensina-nos, nos dá entendimento, paciência, sabedoria. Para que a gente possa desejar o leite, já que um alimento mais pesado pode nos fazer mal. Um alimento mais pesado pode nos fazer mal. Vamos começar então pelo leite. Vamos começar pelas coisas mais simples. Mas sem medo de caminhar. Sem receio de buscar lugares mais altos para nós colocarmos os nossos pés. Obrigado, Jesus. Nós te pedimos, Pai, por amor do teu nome, renova a nossa fé. Renova, Deus, o nosso entendimento. Com calma, com paciência, nós vamos aqui, caminhando, rumo à terra que o Senhor nos prometeu. Não foi fácil para ninguém. Ninguém alcançou esse direito sem ter passado pelo caminho que o Senhor passou, né? Nós queremos também entrarmos no céu, no reino de Deus, pela fé, pela fé. Nós seremos julgados pela nossa fé. Amém. 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 Para a palma um pouquinho. Você está na hora errada. Pode estar, pode estar. A culpa foi minha.
Habita em mim, Espírito Luz.
Amém. É a vontade, é o desejo.
És Israel, Cristo Jesus. Habita em mim, Espírito, grande é o teu nome, ó Deus Israel, pois tu criastes a terra e o céu. Hoje tua glória invade o meu ser.
Teu nome, ó Deus Israel, pois tu criastes a terra e o céu.